Prorrogação, um programa para além das quatro linhas.
Alô, galera do Audioativo que nos acompanha aí pela internet. Está no ar mais um Prorrogação. Ao meu lado, Bernardo Peregrino de volta. Fala, Bernardo, tudo bem?
Salve, Renato. Fala, Caio. Saudações a todos que estão nos ouvindo aí na internet.
Bernardo já antecipou. Aqui do meu outro lado, Caio Araújo. Tudo bem, Caio?
E aí, tudo bem, Renato? E aí, galera? Um abraço aí pra quem tá ouvindo a gente.
Então, hoje teremos como assuntos principais Flamengo vencendo o Internacional, o clássico entre Vasco e Fluminense. Vasco venceu mais ou menos bem, mas consegue na zona de rebaixamento. A gente vai falar muito também do Botafogo, que voltou a vencer, ganhou do Náutico por 3-1. Vamos falar também do Campeonato Brasileiro, próxima rodada. E um pouquinho sobre eliminatórias e jogo da Seleção Brasileira contra a Coreia do Sul. Vamos começar pelo Flamengo. O Flamengo ganhou ontem no Internacional 2-1, jogo suado, hein, Bernardo?
Exatamente, no final o Internacional pressionou o Flamengo, chegou a levar perigo. Mas eu acho que esse jogo do Flamengo consolidou uma coisa que parecia impensável no começo do campeonato, que era o Flamengo conseguir uma sequência positiva de resultados. Porque o Flamengo era aquele time bipolar que ganhava muito bem o jogo, jogava acima do que podia. No jogo seguinte, jogava muito abaixo do que podia.
Não precisa nem ser de um jogo para o outro, né? O Flamengo é um time bipolar.
Dentro de um mesmo jogo, exatamente. A gente viu isso contra o Criciúma, apesar da goleada do Flamengo.
Atlético Paranaense.
Também.
Contra o Botafogo também, na Copa do Brasil.
Primeiro turno também.
Sim, é.
Dois tempos distintos.
Mas agora o Flamengo, eu acho que o G4 para o Flamengo é uma coisa meio utópica. Até por causa da distância para o Atlético Paranaense, que é o último time do G4, ser de 8 pontos. Eu acho que não vai dar, mas o Flamengo se encaminha para ter um final de ano tranquilo e para poder se concentrar melhor na Copa do Brasil.
A gente conversava outra hora, né, Renato? O brasileiro tá engraçado. O Vitória, que é sexto, ele tá mais perto do 17º do que do quarto colocado.
Pois é, o Vitória tá com 37 pontos, né? O Vasco, que é o primeiro da zona de abaixamento, tá com 32, são 5 pontos de diferença, enquanto a distância pro Atlético Paranaense, o Atlético tá 45, né? Distância de 8 pontos.
Pois é um negócio absurdo. A gente não tá na primeira rodada nem na segunda, a gente já tá na 27, já foram 27, né?
Já foram 27 rodadas. E ontem também o Flamengo abriu 2-0, acho que o gol do Hernani veio na hora certa,
na hora,
né?
Certa.
Porque o Inter já começava uma pressãozinha, mas eu achei que o gol do Inter, ele já tava sendo desenhado. Toda hora subia alguém livre na defesa do Flamengo, o tempo inteiro. E olha o Fabrício, olha, eu acho, se eu não me engano, o Juan, cabeceou pra fora, cabeceava sem força. E o gol saiu de uma cabeçada de dentro da área, o cara sozinho subiu, cabeceou. E depois o Flamengo teve dificuldade pra conseguir segurar o Inter. Quem diria, Felipe brilhou, não é?
Felipe fez uma defesa no segundo tempo, no chute do Damião, que foi a coisa de cinema. Defesa com reflexo que poucas vezes eu vi o Felipe fazer.
E no finalzinho também ele fez uma defesaça, um chute fora da área.
Gabriel.
Sim, sim.
Gabriel pegou de esquerda. Foi bem complicado, porque ele... Era uma bola assim que eu não sabia se ele ia colocar na área de novo e tal. Mas o Felipe, assim, a impressão que eu tenho é que ele... Enfim, isso é papo pra outra hora, mas a impressão que eu tenho é que ele valoriza as defesas dele.
Eu também acho.
Aquele cara que a bola vai em cima dele.
É espalhafatoso.
Pois é, pois é. Mas, ele deu contra o recado ontem. O gol não teve culpa nenhuma, eu achei. A bola foi no canto.
A culpa foi mais da zaga do que
bem
dele.
Mais.
É, agora, essa vitória do Flamengo, pra mim, consolida a boa fase de jogador, que é o Léo Moura. Que eu acho que, pra mim, a boa fase do Flamengo tem muito a ver com o pouco de aumento de produção que ele teve nesses jogos. Porque muitas vezes ele funciona como uma válvula de escape pro time, quando o time tá um pouco sem ter opção de jogada. E isso, pra um time como o Flamengo, que não tem um meia que cria jogo, é fundamental.
É, eu acho que a questão do Léo Moura... É um pouco complicado. O Léo Moura ontem, ele participou fez o primeiro gol, participou do segundo, deu assistência. Mas, cara, ele quase entregou a paçoca duas vezes. No primeiro tempo, ele foi tentar driblar o maluco na linha de fundo, defensiva, perdeu. E no segundo tempo também, ele foi sair jogando a bola pro meio da área, ele errou o passe, pegou o time do Flamengo saindo pro ataque e o time do Inter chegando de frente. Sorte que o Inter também não tá lá essas coisas.
Foi bem ontem, foi o Paulinho, né? Eu achei que ele fez uma boa partida ontem.
Pô, eu achei o Paulinho foi muito bem. E achei também que o meio-campo, mais uma vez, funcionou com Luiz Antônio e Elias. Carlos Eduardo, o Carlos Eduardo foi poupado?
Teve uma história, eu tava vendo na Rádio Tupi, de que ele teria vomitado indo pro estádio, no ônibus. E aí, por isso, o Márcio Tanuri, que é o médico do Flamengo, decidiu tirar ele do jogo e botar ele no banco. Mas, no meio disso tudo, tem a polêmica de um empresário do Carlos Eduardo reclamar da intenção da diretoria do Flamengo de devolver o Carlos Eduardo antes do final do contrato dele de empréstimo. Fica meio nebuloso essa questão.
Você concorda com essa possível saída antecipada do Carlos Eduardo no ano que vem?
Olha, eu já reclamei muito dele aqui, nesse programa, e vou continuar reclamando, mas não tem ninguém que no elenco do Flamengo que saiba dominar uma bola, que tenha a técnica como o Carlos Eduardo tem. Apesar da falta de vontade dele, hoje, no elenco do Flamengo, ele é um pouco útil. Ele ainda tem alguma utilidade. Não sei se pro ano que vem, com os prometidos reforços que vão ter, com os mais investimentos, pode ser que ele fique escanteado. Mas, por enquanto, eu acho que ele ainda tem utilidade pro Flamengo.
Mas vale 500 mil?
Não, de jeito nenhum.
De jeito nenhum.
Essa é a questão.
E, aproveitando que o Caio tá aqui, né? Próxima rodada, Flamengo e Botafogo. O Flamengo faz dois jogos seguidos no Maracanã. É a grande chance do Flamengo conseguir uma tranquilidade no campeonato, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Apesar de ser um clássico contra o Botafogo, um jogo sempre muito difícil pela rivalidade dos últimos anos, mas contra o Bahia o Flamengo tem uma boa chance de se livrar logo do rebaixamento.
E Caio, existe algum resultado que não seja um empate domingo?
Difícil. Bem, bem, bem difícil. Inclusive da Copa do Brasil também, a chance de ter pênalti é altíssima. Assim. Tende a
97,5%.
De todos apontam.
já que a gente está falando do Botafogo, eu vou mudar um pouquinho o roteiro que a gente tinha feito. Vamos falar Botafogo e Náutico. O Botafogo conseguiu uma boa vitória sobre o Náutico. Caio, você chegou a ficar receoso quando o Náutico fez 1-0?
Bastante. O Renan engoliu um frango típico dele, mas que você não pode engolir do Náutico, né? O Náutico começou... O jogo começou bem parelho, mas com aquele gol ali a coisa mudou A coisa mudou... Que o Botafogo tá em uma fase horrível, né? E, enfim, vai pegar o Náutico sem Jeff, sem Lodeiro. Mas é o Náutico. Aí toma um gol daquele.
O Náutico já vinha de uma boa partida contra o Cruzeiro, né? Apesar de ter levado 4-1.
Já vem de alguns bons jogos, né? Surpreendente.
3-0 contra o Curitiba. Virou um jogo improvável contra a Ponte. Contra o Cruzeiro, eu acho que contra o Cruzeiro foi o último respiro do Náutico, assim. Porque a torcida foi, lotou e não chegou a lotar, propriamente.
Encheu um pouco, né, a arena pelo
Mas se o Náutico arranca um resultado do Cruzeiro aí, ia ganhar um fôlego extra, mas eu acho que já foi, claro. Mas o Botafogo tava. A situação tava bem complicada pro Botafogo quando tava 1-0. Acho que um cara que foi pouco falado, mas ele foi fundamental no jogo, foi o Elias, que é um atacante assim, que veio do Resende, né? No Carioca. E a última vitória do Botafogo tinha sido contra o Santos. Dois gols do Elias, nos dois ele entrou em divididas assim, perdidas. Uma ele entrou de carrinho, a outra ele foi de peixinho na bola que era do zagueiro, tanto é que ele tomou um chute na cabeça e quase apagou na hora. E o gol surge de uma bola que é do zagueiro, ele vai de peixinho de novo, disputa de cabeça com o pé do zagueiro, a bola sobra pro Rafael Marques, que é o rei dos rebotes, só faz gol de rebote. Mas ali mudou o jogo ali, porque precisava de alguma coisa a mais, assim, de raça ou de um talento, foi na raça ali. E depois o Edilson, pra mim, foi o nome do jogo. Lateral direito contestado, mas que tá bem no Botafogo, tá uma fase ótima.
Edilson, quem diria, né? Ele chegou pra ser, talvez, reserva do Lucas. Acabou perdendo posição de reserva pro Gilberto. E, de repente, do nada, com lesões, com as lesões do Lucas e do Gilberto, o Edilson... Ele começou meio mal no Botafogo, né?
É porque o Edilson, ele é um cara que você vê pela estrutura física dele, que ele tem... Assim, ele é um cara pesado, não é um cara. Ele não tem aquele biotipo típico do lateral, né? De, sei lá, Wagner Diniz, por exemplo. Um cara rapidinho, magrinho e tal. O Edilson é um cara parrudo, vamos dizer assim. Então ele chegou meio fora de forma. E o Botafogo tem um histórico meio ruim com jogadores que chegam fora de forma, né? A torcida já gosta de pegar no pé, porque teve escalada.
Zárate.
Enfim, mas ele jogou algumas partidas no Carioca. Né? Chegou a jogar mal, mas também não mostrou porque tinha vindo. Mas ele começou, quando ele começou a ser titular, ele pegou o Inter. E um dos gols surgiu numa falha dele, que ele tava muito fora de ritmo. Inter. Ele começou a jogar muito bem. Ele tem uma coisa que poucos laterais têm. Ele olha antes de cruzar.
Isso é raro de encontrar.
Isso é raro.
Mesmo o João Paulo mete de não fazer isso.
Tem alguns gols que surgem com ele olhando antes de cruzar. Esse, o último gol, ele levanta a cabeça. Vou ver pra quem eu vou dar. Contra o Criciúma, aquele gol do Elias de voleio,
meio voleio.
Ele olha pra área. Tem um outro gol que eu não lembro agora que ele olha.
Tem um passe dele, né, pro Yuri.
Estilo Ronaldinho Gaúcho.
Ah, Ronaldinho, né? Olha pra um lado, toca pro outro.
É, ele é um cara bom, assim, que tá servindo demais ao Botafogo, né? Ele já começou a conversa pra renovação aí. E tá pedindo uma grana preta, já não sei se vale. É parecido com um pouco do... Claro que não dá pra comparar, mas é parecido um pouco com a história do Carlos Eduardo. O cara que pra hoje serve, já pro ano que vem, será? O Lucas volta, pra mim o Lucas já... Sei lá, talvez o melhor lateral direito que jogue dentro do Brasil hoje, em boa fase. Eu gosto muito do Lucas, torcedor do Botafogo não gosta.
Concordo, mas o Lucas, ele tem um problema, como você fala, meio que mental, né?
Ele apaga do jogo, né? Ele tem uma... Ele se desliga do jogo.
Vagalume, né?
É, acho que né, é um pouco mais sério que vagalume, porque ele tem uns apagões assim de 5 segundos, e 5 segundos ele faz uma besteira que muda o jogo. É, ou é um carrinho que ele é expulso, ou é...
Uma mão que ele mete na bola.
Uma mão que ele mete na bola, ou então assim, é um descuido na marcação. Ele é... Mas assim, corrigindo isso, que eu nem sei como corrigir isso, sei lá. Isso não é futebol, né? Isso não é atenção.
Psicologia, né?
Concentração.
Psicologia. Mas, enfim, ele tá pra voltar aí, o Lucas, né? Deve voltar no final do mês. O Gilberto é um bom lateral, mas... Por isso que eu não sei se vale a pena o Edilson pro ano que vem, mas... Enfim... Ele tá muito bem no Botafogo. Foi o melhor em campo no Botafogo.
Agora, o Seedorf fez um belo gol ontem. Pegou uma bola de fora da área, sentou um chute no ângulo do goleiro.
É, o Seedorf voltou a jogar bem. Tem gente que fala que foi a vaia, né?
Pois é, o seu Walter nessa hora deve estar se remexendo lá. Não no túmulo, porque não morreu, né? Se remexendo na casa dele, no Maracanã.
É, o Seedorf fez uma boa partida. É, a gente tem que lembrar que o gol o frangaço do Renan surge numa bola que o Júlio César dá pra ele, meio que na fogueira. O Seedorf perde uma bola, que não é costume dele perder. E aí o Michael Leite ganha e arrisca. Então ele já começou mal de novo. Mas o gol... O primeiro gol foi uma jogada que ele participou. E o segundo gol colocou ele de vez na partida. Foi bem importante no final. O Náutico fez uma pequena pressão e o Seedorf ajudou bastante. O problema é que o Náutico ele tá num nível muito abaixo dos demais 19. É uma coisa impressionante. Ele tá...
Sim, e é um time que fez uma boa campanha no passado. Ganhava muito jogo em casa, praticamente todos os jogos em casa. Sentiu muito a mudança de estádio, saiu dos Aflitos para a Arena Pernambuco. E praticamente... O time do Náutico se destacou no passado, tá todo mundo em time grande, tá o Rainer, o Souza, que é volante, tá no Cruzeiro, e vários outros também.
Perdeu
o... Chiesa saiu também.
Chiesa fez um bom campeonato, ele foi até cortejado por times aí do Sudeste, né? Mas eu acho que essa questão dos Aflitos que o Bernardo falou é importante. O Náutico tá ganhando mais dinheiro na Arena Pernambuco, mas é um estádio frio, assim, 20 mil pessoas lá são... 3 mil nos Aflitos em questão de pressão. O campo, acho que o Jorginho falou isso, né? Do gramado. O Jorginho que saiu do.
Saiu do Náutico.
O Jorginho ex-Palmeiras. Ele falou da questão do tipo de gramado, que o gramado era ruim, que o Náutico era acostumado a jogar.
E até de localização também, porque os Aflitos ficam no meio de Recife. Fica numa região de classe média e é dentro do clube do Náutico. Você passa na porta do estádio, é a porta do clube. A Arena Pernambuco fica muito longe do centro de Recife, tem que pegar a estrada.
Eu fui na Arena Pernambuco, Espanha e Uruguai, na Copa das Confederações. Só pra vocês terem uma noção, tipo, da Arena Pernambuco pra civilização na volta, né, entre aspas, eu demorei 4 horas e meia pra chegar.
Trajeto que nem deveria ser...
Não, e é uma coisa que você não tem metrô por perto, você tem que pegar um ônibus. Aí o pessoal tava até discutindo esses dias, os jogos do Náutico, quarta-feira, 10 da noite... Você tem o metrô pra ir, mas não tem pra voltar. Aí o cara que vai de metrô, ele volta... Não tem ônibus pra voltar, não tem como... Eu volto a pé pra casa.
19 quilômetros.
19 de Recife. É outra cidade, é outro município, São Lourenço da Mata. É surreal. E é realmente São Lourenço da Mata, porque você... Eu fui acompanhando. Você vai indo no metrô, o metrô é pela superfície. De repente, na estação que você vai saltar, entre a penúltima estação e a última, de repente, você olha pra um lado, olha pro outro e vê só mata. Você só via árvore. Parece até Irmão Urso. Quem viu Irmão Urso, os alces. Árvore, árvore, árvore. É só isso que você vê. É, agora vamos falar do clássico carioca, emblemático do ano dos cariocas. O clássico sendo jogado na Ressacada, tocando o hino de Santa Catarina antes do jogo.
Atrasando o jogo por causa disso.
Atrasando o jogo por causa disso. E Edinho e Cris de capitães pra mim, isso é o...
Sobre essa questão do estádio, eu tava fazendo conta outro dia. Esse ano já teve clássico carioca no Engenhão, já teve no Maracanã, já teve em Volta Redonda,
Brasília,
Ressacada agora, esquecendo de algum?
É isso, acho que é isso.
Cinco estádios diferentes, talvez seja um...
Não, é Arena Pernambuco.
Arena Pernambuco. Sim, também,
Botafogo Fluminense.
Seis estádios diferentes, só dois na cidade do Rio. Acho que é uma coisa... Nem na época de Maracanã fechado isso acontecia, né? Jogava em São Januário e tal.
Sim. Jogava em São Januário, no Engenhão, né? Quando a gente tinha nosso saudoso Engenhão.
Saudoso Engenhão. Tá voltando.
Agora, eu não entendi porque o Vasco levou esse jogo para Florianópolis. Eu acho que poderia, em termos até de renda mesmo, arrecadar muito mais levando o jogo pro Nordeste ou pra...
Mas é porque o Vasco joga contra o Criciúma.
Ah, por questão de logística.
Lá em Criciúma, agora, por questão de logística, acho que era mais fácil jogar lá no Sul do que jogar no Nordeste. Mas pra mim, o Fluminense é um time que precisa abrir o olho. O Fluminense pega agora Grêmio e Cruzeiro. O Fluminense está a 2 pontos do Vasco.
A questão é a seguinte, entre o Vasco e o Vitória, qualquer time que fizer 2 vitórias seguidas, sim, ele já começa a pensar em G4.
É isso.
Qualquer time
é.
Que perde 2 vezes seguidas já começa a pensar no rebaixamento.
Exatamente isso. É aquilo que a gente falou, tá naquele bolo, qualquer combinação em uma rodada em duas pode mudar completamente o panorama. Há pouco tempo atrás, se falava que o Fluminense estava praticamente livre do rebaixamento e que o Flamengo que tinha que abrir o olho. Agora já mudou, já. Então...
É, o Fluminense encarou o Botafogo, eu lembro, semana passada, pensando, se a gente ganhar...
Já começa a olhar pro G4.
Empatou, depois perdeu 2 e agora tá nessa aí. E assim, pelo pouco, acho que vocês podem falar melhor, pelo pouco que eu vi do jogo, eu vi um Fluminense meio nervoso, sei lá, meio... Sem calma. Tudo bem que é um time jovem, né? Mas, assim, você tá perdendo um clássico de 1-0, não é pra se desesperar. Tava, enfim, rifando bola à toa e... Acho que a falta do Fred nessa hora tá sendo...
Falta um cara experiente, faz falta.
E o Fluminense também entrou com um problema meio tático. O Lopes Júnior, né? Na verdade, o Luxemburgo, ele colocou o Rainer na ponta esquerda. E durante o jogo, o Rainer falou que não tava se sentindo à vontade na ponta, que ele preferia cair pelo meio. E aí teve que mudar todo o sistema ofensivo do Fluminense, teve que jogar o Birubiru pra esquerda, o Wagner foi pra direita, Wagner que não é jogador de lado de campo, né? Não é um cara
nem
rápido.
De longe.
Foi o Wagner que perdeu um gol feito, não foi?
Foi.
Foi.
Perdeu um gol feito, mas diga-se de passagem, uma baita defesa do
Isso que eu ia falar
Diogo
também,
Silva.
O Diogo Silva agarrou bem nesse jogo.
Fez
algumas defesas que salvaram o Vasco. Né?
Foi o jogo dos renegados, né? O Diogo Sim. Silva, o Cris, fez uma partidaça.
Acho que sem Juninho, não foi?
Sem Juninho. Juninho.
O Diogo Silva me deu a impressão de ser aquele cara que na pelada não tem goleiro pra agarrar. Botam ele no gol, mas aí o cara se consagra. Não tem o menor jeito, mas o cara se consagra. Tem cara de
ele
ser
tem reflexo, mas ele sai muito mal do gol. É, talvez entre os titulares, digamos assim, da Série A, seja o que pior sai do gol, assim, né? É pavoroso.
A gente tem o Felipe aí.
Temos o Felipe.
Pois é. Mas ele fez boa defesa mesmo.
E o Fluminense... Eu acho que o Fluminense, como disse o Caio, foi meio afobado. E você sente que a situação tá difícil quando o Felipe começa a virar solução no segundo tempo.
No segundo tempo, pra mudar o jogo, pra incendiar o jogo com o Felipe, não dá, né?
Tem que se destacar, eu acho, no gol do Vasco, um jogador que eu não gosto, eu acho que teve seu papel já no Fluminense, no Inter. O Edinho é de uma... Ele faz uma falha defensiva, assim, grave. É, o Edinho, ele não tá de costas pro Cris, o Cris tá na frente dele. Ele marca a bola numa bola que claramente tá procurando algum zagueiro ou, enfim, alguém pra cabecear.
E não acompanha o Cris.
Não acompanha. O Edinho, ele simplesmente marca a bola. É um negócio que, enfim, acontece muitas vezes, mas não dá em nada. Nessa vez deu, enfim, deu a vitória pro Vasco.
E o Fluminense agora pega o pragmático time do Grêmio aqui no Maracanã, né? Que é um time que parece aquele seu mestre mandou, né? Que faz tudo exatamente como pede o Renato Gaúcho. Às vezes dá certo, muitas vezes dá certo, mas aconteceu contra o Criciúma agora de o Grêmio perder em casa. Mas é um time muito traiçoeiro.
E é o tipo do jogo que é bom pro Grêmio. Porque o Grêmio contra o Criciúma, na última rodada, o Grêmio tomou o gol. E aí o Grêmio se viu assim, na situação de... E agora? Tem que buscar resultado. O time...
Tem que propor o jogo. Vai deixar propor o jogo.
O Grêmio não é um time assim. E vai ser... Eu acho que é um jogo bom pro Grêmio. Porque o Fluminense tá naquela de precisar ganhar. E o Grêmio, segundo colocado, tranquilo lá na frente, pode esperar. Enquanto o Botafogo foi assim, o Botafogo propôs o jogo. E o Grêmio ficou... O Grêmio com menos um.
Xungou no segundo tempo.
Xungou no segundo tempo.
Primeiro tempo.
Logo depois da expulsão do...
Sim,
do Kleber.
É um jogo bem enjoado pro Fluminense pegar o Grêmio agora.
E o... Pra quem é supersticioso, né? O Grêmio, semana passada, veio pro Rio na quinta-feira. Os jogadores foram vistos por aí. Eu ontem, novamente, Kleber gladiador, Rodolfo, zagueiro, Pará.
Aproveitando o Rio de Janeiro, né?
Simon. O desconhecido Simon.
foram vistos por aí, talvez comemorando a derrota do Inter, quem sabe, né? No Baixo Gávea.
É, grupo do Renato Gaúcho, você não pode esperar muita coisa diferente, né?
Eu acho
não
que
tem nem moral pra repreender.
Acho que os jogadores chegaram pro Renato. Ô, professor, a gente pode sair. O Renato pegou o telefone. Ligou.
Vamos junto.
Não, ligou, pegou o telefone e ligou. Carol, tá onde? Ah, tá, beleza. Aí pegou o... Aí falou, ó, pro Baixo Gávea vocês podem ir. Agora deixa a Carol em paz.
Eu acho que a ideia de vir pro Rio antes, inclusive, pode ter sido o Renato.
Pode ter
vamos
sido.
Adiantar a preparação, vamos logo.
Só tá com a cabeça muito pesada, tem que dar uma desanuviada.
Agora vamos falar da 28ª rodada. Os confrontos da rodada a gente já falou aqui, Fluminense e Grêmio. Temos Flamengo e Botafogo também. São Paulo e Corinthians, um belíssimo clássico.
Esse jogo vai ser encardido, hein? Mas eu acho que dá São Paulo.
É o tipo do jogo que se São Paulo ganha, é aquela história. São Paulo se afasta de Z4 e
dá crise pro rival, né?
Dá crise pro rival.
É, e o Corinthians pode se aproximar da zona de abaixamento, né?
Sim, quem diria.
Tá dentro daquele bolo também que a gente falou aqui.
É, que é aquele bolo de apenas
do sexto ao décimo oitavo.
Apenas
décimo
do sexto ao décimo sétimo.
Ah, décimo sétimo ao décimo oitavo, pra mim.
O Internacional tem a grande chance da reabilitação contra o Náutico.
Mas se bem que o time do Náutico agora, não sei se eles vão complicar pro Internacional. Mas eu acho que o Inter leva esse jogo, porque com o Klemmer no comando eles estão mais...
O Vitória em casa do Curitiba no Barradão. O Curitiba é um time bom, abriu o olho. Goiás e Bahia no Serra Dourada. Grandíssimo jogo. Criciúma e Vasco no Heriberto Rios.
Esse jogo vai ser interessante, Criciúma e Vasco, eu acho. Porque pode decretar, digamos assim, o rebaixamento do Criciúma. Não tem como decretar, né? Mas pode deixar o Criciúma numa situação horrível. E se o Criciúma ganha, ele
Vasco...
passa a bola pro Vasco. É um jogo, assim, pra mim, tirando os dois clássicos, né? Botafogo, Flamengo, Corinthians e São Paulo, pra mim é o jogo mais interessante da rodada.
Três clássicos, porque vamos ter Atlético Mineiro e Cruzeiro. Atlético,
pra mim, esse é o jogo da rodada.
Atlético poupou todo mundo no meio
Ponte,
de semana,
né? contra a Ponte Preta,
perdeu. E agora enfrenta o Cruzeiro.
Vai jogar na Independência contra o Cruzeiro.
Querendo tirar o título do Cruzeiro. Atrapalhar um pouco mais. É. Né?
Na clara intenção de atrapalhar o título do Cruzeiro.
Botar uma água no chope do Cruzeiro já, né? Eu acho que pra mim esse vai ser o jogo da rodada.
Atlético Paranaense Portuguesa. E Santos e Ponte Preta.
Esse Santos e Ponte Preta talvez seja o jogo mais chato da rodada.
Exatamente.
Talvez. Porque pra mim a Ponte Preta já foi. O Santos é um time irregular demais.
Exato, é isso que eu ia falar. Um time que ganha um jogo com autoridade, de um time que você achava que ele não iria ganhar, depois perde um jogo que você achava que ele poderia complicar. É um time que parece o Flamengo, até há pouco tempo atrás.
Pois é. E esse, como diria nosso querido amigo Pedro Maxwell, que hoje infelizmente não pode estar aqui, é o jogo que ninguém vai assistir na rodada.
Exatamente.
Agora, vamos a... falar de seleção brasileira, sábado 8 da manhã, sábado famoso amanhã, 8 da manhã, Brasil e Coreia do Sul, Brasil jogando sem Júlio César, sem Thiago Silva,
sem Maicon,
sem Fred,
não iria jogar, mas...
Sem Maicon, né, aquele famoso Brasil sem Pelé, não, agora falando sério, Brasil sem Fred, né, sem Júlio César, Thiago Silva e Fred, o Filipão já... Falou que não vai mudar muita coisa em relação à Copa das Confederações, né? Deve entrar só o Jefferson, o Dante no lugar do Thiago Silva e o Jô lá na frente.
E pra mim também tem uma novidade, que é a efetivação do Ramires como titular. Porque nos últimos amistosos o Hulk não pôde jogar, jogou o Ramires. Agora o Hulk tá no grupo, tá com a seleção, mas o Filipão já confirmou o Ramires como titular do time.
No treino coletivo de hoje, o Hulk chegou a jogar titular, né? Chegou a ser escalado como titular pelo Filipão. Mas o Ramires, ele fez muito bem no Chelsea, aquela função pelo lado direito
lado
do
direito.
Campo. Inclusive naquela semifinal contra o Barcelona, foi muito bem.
Dos campeões.
A gente estava conversando antes de gravar aqui sobre a questão do 9, né? Que o Fred, sem poder jogar, tá machucado. Eu acho que o nível... O Jô é um bom jogador e tal, mas eu acho que o nível técnico cai muito, Fred pro Jô. E a gente estava conversando, bom, é quase impossível o Filipão abrir mão de um centroavante, mas o Mano Menezes estava tentando fazer isso. Eu achava uma experiência bem interessante, porque essa atual geração brasileira não tem...
Uma ótima geração.
Seria o Adriano, né?
Seria o Adriano.
O 9 da última Copa seria o Adriano.
Da última e dessa.
Dessa.
Mas a gente saiu de Careca para Romário, de Romário para Ronaldo, de Ronaldo para... Parecia que ia ser o Adriano. Não tá sendo. O Adriano...
Só dependia do Adriano, né? Esse é o grande problema.
Mas não acho que... Eu não sei se o Filipão tá pensando na Copa. Digamos que o Fred se machuque nas vésperas da Copa. Ele vai com o Jô.
O que não é difícil de acreditar.
Que não é impossível, né?
Muito.
Será que ele vai ter peito de entrar com o Jô de titular na Copa? Eu acho que talvez fosse interessante, voltando nessa questão do Ramires e do Hulk, talvez fosse interessante você ter um... Falso 9 ali com o Neymar, botar o Hulk.
E o Neymar tá jogando assim no Barcelona agora.
Pois é.
No último jogo sem o Messi, ele jogou de falso 9.
E você montava o meio de campo, o Luiz Gustavo, o Paulinho, que tem sido praticamente um atacante no Tottenham. Ele tem aparecido muito na área, mais até do que no Corinthians.
No Corinthians, ele, na temporada passada, ele foi o artilheiro do Corinthians no ano.
Pois é. Salvava muito o jogo do Corinthians.
Então, eu não sei se o Filipão tá pensando na Copa. Talvez ele esteja pensando só em jogar esse amistoso. Teve uma fórmula que deu certo nas confederações, mas deu certo porque o Fred estava bem. Tudo bem que o jogo entrou bem, né?
Quando entrou fez gol também.
Quando entrou fez gol contra
a Austrália. Também, quando deu certo também fez gol também.
Foi muito bem.
Mas eu também acho que ele quer muito nível técnico com ele na frente.
É, mas o Brasil tem que lembrar. O Brasil, melhor do que ninguém, sabe que... É diferente Copa das Confederações para a Copa do Mundo, né? Nas últimas duas, né? O Brasil ganhou as Copas das Confederações, pintou como grande favorito. Grande favorito não, mas como favorito, né?
Como favorito. Tava no hall.
2006 chegou como grande favorito.
Especialmente 2006, sim. Por causa da Copa das Confederações.
Quadrado mágico. Aliás,
na Copa das Confederações nem foi quadrado mágico.
Exatamente, isso que eu ia falar. Foi completamente diferente. Até teve um quadrado ali, um esboço, mas foi com outras peças.
Aquela questão da Copa 2006, só rapidinho. Os grandes jogos do Brasil foram com o Robinho em campo.
Sim.
E quando chegou na Copa
do Mundo. O Juninho também. Ele jogou também, ele entrou bem no time contra o Japão.
Mas tinha o Zé Roberto ali também.
Sim, tá jogando muito naquela Copa.
Menino Zé Roberto.
Menino. Um garoto. Mas o. E aí com o Robinho, a seleção fez grandes jogos com o Robinho, chegou na Copa do Mundo. O Adriano e o Ronaldo pesados. Questão também dos laterais foi importante. Sim. E acho que essa Copa do Mundo também vai ser importante, o apoio dos laterais, principalmente, acho que o Daniel Alves é um cara que não me convence muito na seleção.
Tem que ser chamado, porque talvez seja não lateral, mas jogador pela direita, talvez seja o melhor do mundo, sem entrar na discussão de o que ele faz na direita. Pela direita ele talvez seja um dos melhores, talvez seja o melhor, mas certamente entre os melhores. O que eu fico um pouco incomodado é que o Maicon foi convocado pelo nome. A última temporada dele foi horrível. Ele foi reserva absoluta do Zabaleta. E o Rafael, em compensação, ficou marcado por aquele erro da Olimpíada. Mas ele fez uma boa temporada pelo United.
E assumiu a vaga titular no Manchester, né? Porque
pois é.
Não é pouca coisa.
Depois de Gary Neville, eterno Gary Neville.
E o Rafael tem uma coisa que Ele é lateral, né? Ele sabe jogar em linha de 4 e ficar sabe guardar a posição, subir na boa. Talvez seja uma coisa que falte pro Brasil. Mas, enfim, vamos ver como é. A Roma tá em ótima fase, né? Vamos ver como é que o Maicon vai ser. Mas eu acho que o Rafael merecia pelo menos uma chance. Isso me irrita um pouco no Filipão. Eu acho que ele tem feito. Ele começou fazendo muita experiência, né? Trouxe o Dante, não foi? O Luiz Gustavo.
O Hernandes também foi com ele, que
voltou,
firmou,
né?
Sim.
Mas eu acho que ele deveria. Eu acho que assim, esse tempo entre entre a Copa do Mundo e o início do ano que vem, que agora acho que é o último jogo, né?
Agora vão ser, não, tem, ainda vão ter
tem mais amistosos dois, em novembro,
dois amistosos em novembro,
depois em março.
Um contra, em novembro vai ter um contra Honduras, outro contra uma outra seleção, mais um amistoso em março. São só três jogos até a convocação final.
E o Brasil, sem jogar eliminatórias, tem que usar amistoso como laboratório mesmo. Eu não sei se ele tá usando. Talvez ele esteja só jogando. O que é interessante também, tem que dar conjunto, mas talvez fazer experiência seja importante.
Né? Eu acho que o Filipão já formou a base ali na Copa das Confederações.
Eu também acho. Acho que agora ele vai partir para experiências dentro do que ele já tem, dentro daquela base que ele já tem.
Ele deve ter umas quatro ou cinco posições ali que ele ainda está em dúvida sobre quem leva, mas a grande maioria acho que ele já botou na cabeça. E acho que isso é um erro que o Dunga cometeu na última Copa do Mundo, que o Filipão pode cometer, de você fechar o grupo antes, muito antes da Copa.
Tem que fechar o grupo na convocação. É, a gente lembra, eu lembro do Kaká sendo convocado para 2002.
Isso que eu ia falar.
É nos, ele fez um, a Kaká e Anderson Polga, se não me engano, foram convocados. É, teve mais gente em outras.
Naquela
outras
época foi o Djalminha que tava com a mão na vaga já para a Copa do Mundo, deu a cabeçada no técnico.
Miroreta.
E agora mesmo, na Copa das Confederações, o Bernard. Ninguém dizia que ele iria ser convocado para o grupo.
É, o Bernard corre risco de ser perder vaga aí, eu acho, porque.
Eu acho que não, ele foi muito bem no jogo, nos jogos contra a Austrália.
É.
Pois é, mas a gente tem que pensar no lance da continuidade.
O Shakhtar tem aparecido, né? O Shakhtar já fez uma campanha muito boa na Liga dos Campeões ano passado.
O problema é que o jogador brasileiro no Shakhtar costuma ficar uma temporada de quarentena.
Mas o Bernard já começou muito bem. O Shakhtar ganhou 7-0, 4 assistências dele. Acho que ele é um garoto que pode ter mais visibilidade do que os outros.
É, ele é bom jogador. Eu acho que é o tipo do cara que tem que ter no elenco. É o tipo do cara que muda jogo. Você tá, enfim, bola presa no meio, você coloca um cara desse, você ganha em profundidade e tal. Eu só fico receoso, não sei como é que vai estar o Bernard, como é que vai estar o Shakhtar e o Bernard em março, né?
Pra mim, quem corre risco é o Lucas do PSG.
Também. Tá bom.
Esse
tá numa fase muito ruim. E só o Bernard no Shakhtar, ele também briga por vaga com nossos queridos Alex Teixeira, Douglas Costa,
saudosa.
Tyson, que o futuro dirá quem foi melhor, Tyson ou Messi.
Tyson que fez gol outro dia contra o United, né? Empatou o jogo.
Empatou o jogo.
É, Messi não fez gol na rodada, o Tyson fez.
Logo, né? Tyson,
tire suas próprias
conclusões. O futuro já disse quem foi melhor. Falando em Copa do Mundo, temos 7 seleções que podem garantir vaga ainda hoje para a Copa de 2014. São Bélgica, Suíça, Alemanha, Rússia, Colômbia e Honduras. A ótima geração belga pode garantir vaga. A Bélgica enfrenta a Croácia.
Sem o Kompany, sem o aquele atacante Benteke. Mas pega a Croácia, é um jogo meio enjoado, hein?
Só que a diferença é que a Bélgica tem 5 pontos de diferença para a Croácia. A Croácia ainda teria que tirar na última rodada essa diferença, sendo que a Croácia ainda pega a Escócia fora de casa.
Tem cheiro de empate pra mim esse jogo. Pra mim tem cheiro de empate.
Bélgica-Croácia? É Bélgica garante vaga.
Sim. É, o time da Bélgica tem que abrir o olho, porque na Copa do Mundo tem uma geração muito talentosa.
Mas aí passa em primeiro, aí pega uma Itália que empatou os 3 jogos da primeira fase, perde 1-0, gol de cabeça de zagueiro. E aí, fim do sonho. Mas é bom, é muito bom o time da Bélgica, tem opções no elenco, digamos assim, uma coisa que é pouco, desde 94, né, que a Bélgica não tem uma seleção. Bem que em 2002, a gente estava lembrando, né, 2002 o Wilmots fez uma boa Copa. O
Wilmots que hoje é treinador.
Pois é.
É, olhando hoje, né, aquela coisa, se fosse hoje a Copa do Mundo, eu apostaria na Bélgica para ser aquela seleção que surpreende, chega numa semifinal, tirando algum time grande.
O problema é que sempre tem uma seleção que a gente aposta como surpresa. Colômbia de 94, República Tcheca de 2006.
A gente tem que ver.
Depende muito do grupo.
E a gente tem que ver também o que o Pelé vai falar dessa seleção da Bélgica, né?
A Colômbia já fez uma campanha.
A campanha sensacional.
Eu vi, assim.
Favoritos no. É, a gente tem também a Alemanha enfrenta a Irlanda nessa semana. Hoje, né, na verdade, pode garantir a vaga. Tá praticamente.
Tem desfalques, mas pra mim, a seleção com mais opções.
Time reserva da Alemanha, pra mim, disputaria a Copa do Mundo com facilidade, com tranquilidade. Temos...
Eles podiam fazer um esquema, né, de Alemanha Ocidental. Opa, não, já fizeram. Não deu certo.
A Holanda já está classificada, né? Lembrando da Europa, já estão classificados Holanda e Itália, não é isso?
Isso mesmo.
A Suíça, olha, é situação curiosa no grupo. Suíça praticamente classificada, 5 pontos. A Islândia, nosso grande amigo Thor, está em segundo lugar, pode ir para a repescagem.
O Johnson na Copa do Mundo.
A Islândia, aí, se não me engano, recebe o Chipre em casa, né?
Acho que na última rodada.
Última rodada.
Porque a Islândia pega agora a Noruega.
É hoje mesmo, Islândia e Chipre em casa.
Islândia e Chipre, e a última rodada é Noruega e Islândia.
Jogo pra se consagrar, né? Islândia recebendo Chipre. Se quer ir pra Copa,
tem que vencer.
Pra cima do Chipre.
Pra cima deles.
E a Suíça enfrenta a Albânia. Suíça pode garantir vaga com tranquilidade hoje. Se bem que a Albânia também tá bem enrolada ali a disputa pelo terceiro.
Tem um jogo interessante pra mim, que é Suécia e Áustria, no grupo da Alemanha. A Áustria alimenta um sonho aí de ir pra Copa. Tem o Alaba, né, lateral esquerdo do Bayern de Munique.
Tá fazendo uma temporada fantástica no Bayern.
A Suécia tem 17 pontos, a Áustria tem 14, é a última chance da Áustria, porque se der empate, a Suécia praticamente se garante. Mas a Áustria vai... É um jogo na Suécia, é um jogo, pra mim, bem interessante. São duas seleções de porte médio, né? Tanto de time quanto de história. A Suécia um pouco mais, claro. Mas é um jogo interessante.
E nesse grupo também temos outro belíssimo jogo, né? Um jogo com histórico.
Cazaquistão e Ilhas Faroé.
Esse jogo aí promete, hein?
Esse jogo aí promete. Na primeira fase, o Cazaquistão conseguiu a proeza de ganhar só de 2-1. E eu aposto, né? Eu tenho mania eu gosto de apostar em futebol. E aí eu pensei nesse jogo, eu vi a cotação muito alta pro Cazaquistão. Falei, pô, vou olhar o histórico, né? E aí eu vi que foram três confrontos na história. Ilhas Faroé ganhou 2. É complicado você perder 2 pra Ilhas Faroé. Não, não, não vive boa fase a seleção do Cazaque.
No grupo F, Rússia. A Rússia enfrenta Luxemburgo, só que a Rússia conta ainda com... ainda tem um ponto, né, de vantagem para Portugal. E grande jogo desse grupo, com certeza, Portugal e Israel hoje. Essa seleção portuguesa, ela não tem empolgado, né?
Sim, mas geralmente é uma seleção que não empolga, né? Desde os tempos, desde a Copa de 2006, que eles conseguiram chegar na semifinal, e nunca mais...
Acho que desde antes, ela prometia bastante. A seleção de 2002 tinha uma geração boa.
Sim, Figo, tinha Figo.
Grande fase.
A ótima geração portuguesa.
Figo, o Rui Costa tava jogando ainda, né?
Tinha Figo, Nuno Rui Gomes, Costa, Pauleta na ataque.
Pauleta, o goleiro era o Vitor Bahia. Bahia. Né? E não foi bem naquela Copa, né? Foi
a primeira fase.
Primeira fase. Foi abaixo do esperado.
E... Portugal também já está praticamente na repescagem, né? Porque tem 5 pontos para Israel, sendo que Portugal pega Luxemburgo na última rodada. É bem difícil Portugal ficar de fora.
Um confronto interessante, uma batalha interessante, é a briga pelo segundo lugar no grupo da Holanda. A Holanda já está classificada, campanha absoluta, 8 jogos, 7 vitórias, 1 empate. A gente tem a Hungria em segundo com 14, a Turquia em terceiro com 13 e a Romênia em quarto com 13. Tem três seleções lutando forte pela segunda vaga. A Hungria visita a Holanda. Um jogo enrolado, porque a Holanda, por mais que entre sem o pé no acelerador, é a melhor seleção do grupo, né? A Holanda, inclusive, sempre é a melhor seleção das eliminatórias.
Melhor seleção, né? Sempre chega a 100%.
Mas a gente vê a Hungria aí querendo voltar à Copa desde, sei lá, quase meio século, ou mais até, né? Não lembro qual foi a última participação de Hungria em Copas.
Também não me lembro. E a Turquia...
Também não.
A Turquia... A seleção da Turquia tem um time bom, um timezinho meio enjoado. Mas o problema é que a Turquia, na última rodada, enfrenta a Holanda também.
Pois é.
Também se complica.
A torcida aí é pra Hungria voltar à Copa. Merece. Ia ser legal.
No No grupo G, a briga boa pela vaga entre Bósnia e Grécia. Quer dizer, briga boa.
Esse grupo aí é Bósnia, Grécia, Eslováquia, Lituânia, Letônia e Liechtenstein. Esse grupo aí, escolheram a dedo, né?
Escolheram bem, né? Tá, bola quente ali, bola fria, poder.
Agora, a gente estava conversando aqui, chance remota, mas existe chance da Inglaterra ficar de fora da Copa do Mundo. Inglaterra que enfrenta hoje o Montenegro, o grupo está bem embolado. Tá Inglaterra em primeiro com 16, Ucrânia e Montenegro com 15, Polônia. E Polônia com 13.
Polônia tem um jogo de vida ou morte contra a Ucrânia, na Ucrânia. Vi uma entrevista do Lewandowski falando que o grupo está focado, é o jogo da Polônia. Se a Polônia perde, já era, né? Mas as quatro têm chance de classificação, né? Grupo também Moldávia e San Marino, que também promete, é um bom jogo. Eu acho que vai dar Moldávia, porque San Marino simplesmente tem 0 pontos em 8 jogos. Saldo de menos 42.
Que beleza, hein?
San Marino vive boa fase, seleção de...
Agora, a Inglaterra ficar fora de Copa do Mundo, se acontecer, não vai ser nenhuma novidade também, né? Porque a Inglaterra, pra mim, é a maior das menores seleções, assim. É a mais superestimada na história do futebol mundial, se for olhar.
Que os caras inventaram a Copa do Mundo, né? Eles inventaram a Copa do Mundo e a pirataria. Não,
segundo o Ricardo Teixeira, os ingleses são os piratas do mundo, já dizia.
Isso foi em frase de João Avelange.
João Avelange, exatamente, no perfil sobre o Ricardo Teixeira, por isso que.
Não. É a minha que eu falei, os caras inventaram a Copa do Mundo, futebol e pirataria, falando sobre a Copa do Mundo de 66, que não existia como a Inglaterra perder aquela Copa do Mundo em casa, uma vez que eles inventaram o futebol e a pirataria. E no grupo I, a Espanha enfrenta a Bielorrússia. Espanha praticamente quase se ela vaga, né?
Exatamente. Até porque também só a Espanha joga nesse grupo hoje.
E a Bielorrússia, né?
Sim, exatamente. Dos times que disputam a classificação, só a Espanha joga, a França vai folgar. E se a Espanha vencer, abre 3 pontos e praticamente carimba já o passaporte.
Pois é, e na América do Sul, vamos ter a Argentina enfrentando o Peru. Ontem fez 10 anos daquele gol histórico do Palermo no Monumental.
Aquele gol que ele faz assim, na Bacia das Almas, né? Chuva torrencial.
Na chuva torrencial, e que quase que a Argentina leva o gol na sequência.
Foi um jogo incrível mesmo.
E vamos ter também Equador, o grande jogo da rodada, provavelmente Equador e Uruguai, a briga pela quarta vaga. Os dois estão empatados com 22 pontos. E, infelizmente, acho que vou acabar perdendo R$20. Venezuela vai ficar de fora da Copa do Mundo. Tem chance remotíssima, porque a Venezuela faz só mais um jogo, pode empatar em pontos com Equador e Uruguai. Só a diferença ali no saldo é uma diferença pequena, porque o Equador tem 4 gols de saldo, o Uruguai tem 0 e a Venezuela tem -6.
Promissora geração da Venezuela.
Seleção de noite.
E o Chile enfrenta...
Colômbia, fora de casa. Segundo e terceiro aí, se a Colômbia ganhar carimba. O Chile não tá ameaçado, não. Deve garantir a terceira vaga com relativa tranquilidade. Eu acho que é isso aí mesmo, é Equador e Uruguai disputando para ver quem vai direto, quem encara a Jordânia. E Colômbia, Argentina e Chile indo direto.
A ótima geração colombiana, como o Bernardo apostou aqui na Bélgica, eu apostaria numa Colômbia para uma quarta de final.
Eu acho que a Colômbia está amadurecida e esse grupo é bem experiente. A gente tem Falcão Garcia, tem o...
Guarín,
Jackson Martínez, um cara rodado, o Bora Novo, né?
Tem um jogador que eu confio muito, tem James Rodrigues. Um cara que confio muito é o Giovanni Moreno. Quer dizer, confio não, eu gosto muito do futebol dele, confiar não confio muito. Tem outro também que a gente não pode confiar muito, mas que joga muita bola, o Theo Gutierrez.
Theo Gutierrez, né, no River Plate, perdeu o Superclássico. Theo Gutierrez é um garoto problema, mas é um bom atacante.
De vez em quando some, desaparece. É. E na CONCACAF, primeiro grande absurdo que a gente falava aqui, né, Caio? CONCACAF ter 3,5 vagas pra Copa do Mundo.
É um absurdo. Eu acho um absurdo mesmo, assim. Eu acho que a distribuição de vagas tá correta pra América do Sul, tá correta pra África. Eu acho que a Europa merece mais uma vaga. quase sempre fica de fora aí uma seleção. Na última foi a Rússia, que não é uma seleção grande, mas é uma seleção
com nível para jogar a Copa do Mundo.
Pois é, a gente em 2002 foi a Holanda que ficou de fora, 94 foi a Inglaterra que ficou de fora. Sempre vai sobrar uma. Eu acho que isso pode até ser revisto aí no futuro. Questão mercadológica talvez interesse nesse caso.
Muitos votos, faz votos na eleição da FIFA fazem diferença nessa situação.
E a gente, falando se a seleção ficar fora, o México corre um certo risco de ficar fora da Copa do Mundo. E o México tá em quinto lugar. São 6 times, o 3 garantem vaga direta e o quarto vai para a repescagem. O México está em quinto lugar, empatado em pontos com o Panamá, ambos com 8 pontos e se enfrentam hoje.
E o que é incrível é que mesmo com essa mamata que tem na CONCACAF, o México pode ficar de fora, depois de ir para várias Copas do Mundo seguidas, né?
O México faz uma eliminatória muito ruim, empatou vários jogos, empatou, se não me engano, 2 jogos com a Jamaica.
0-0, muitos 0-0s.
Pode acontecer uma situação, eu não lembro quando isso aconteceu, se aconteceu, o campeão olímpico ficar de fora da próxima Copa. Coisa notável, né?
Pois é.
Eu não lembro.
Tentando lembrar de cabeça aqui, eu não consigo lembrar.
Da última vez que isso aconteceu, né? Espanha 92 foi pra Copa em 94.
No, 96 foi a Argentina.
E foi pra 98.
Não, 96 foi a Nigéria. Né? É. Nigéria ganhou da Argentina. Nigéria também foi pra 2002. Pra 98, pra 2002. 2000 foi Camarões, também foi.
Em 88 foi a União Soviética. Não sei se a Rússia disputou a Copa de 90.
Em 2002 eu não sei se Camarões foi, não.
Foi sim.
Ah, é verdade, foi.
O grupo da Alemanha.
O grupo da Alemanha,
isso. Só na primeira fase, né?
Foi. E o México tem 5 empates no...
Conseguiu tomar virada de Honduras em casa.
Em casa.
Talvez seja a melhor Honduras de todos os tempos. Né?
É a promissora geração hondurenha. Acho que nosso bate-papo se encerra por aqui. Bernardo, muito obrigado pela sua presença.
Obrigado, Renato. Obrigado, Caio. Obrigado a galera que ouve a gente até agora.
Caio, muito obrigado pela sua presença. Quem quiser acompanhar teu trabalho aí como botafoguense ilustre, vai lá no globoesporte.com.
Vê a cara bonita lá e clica. Valeu, Renato. Valeu, Bernardo. Um abraço aí pra quem tá ouvindo a gente também.
Valeu, galera. Esse foi mais um Prorrogação. Nos vemos semana que vem. Um abraço.
Portal Audioativo. Isso sim é interatividade.